E, por último, senhor presidente, eu gostaria de anunciar aqui uma boa notícia para os agricultores brasileiros, que se trata do Plano Agrícola e Pecuário. A presidenta Dilma já anunciou que, para esse ano de 2011, teremos um aumento no investimento para o Plano Agrícola e Pecuário, que passará de 100 bilhões, que foi o ano passado, para 107 bilhões. Isso tudo para fortalecer a produção de alimentos e fortalecer a nossa produção para exportação nesse Brasil. O novo Plano Agrícola e Pecuário, que será lançado em junho, ele oferecerá às culturas agrícolas voltadas ao mercado interno o mesmo apoio oferecido às commodities que são destinadas à exportação. Nesse Plano Agrícola e Pecuário, havia, no ano passado, uma diferença de 2 pontos percentuais a mais de juros sobre a produção de arroz, para o financiamento da produção de arroz e feijão, por exemplo. Isso em relação ao soja. Ou seja, quando se havia o financiamento para a soja, havia uma vantagem de 2 pontos percentuais nos juros em relação à produção de feijão e arroz. E agora, com a medida da presidenta Dilma, a intenção é fazer com que o mesmo incentivo seja dado tanto à produção destinada à exportação quanto à produção destinada ao mercado interno, à alimentação do nosso povo. E isso é muito importante, porque vem se somar a todo o esforço que o Brasil tem feito no sentido de aumentar a sua produção, aumentar a produção de alimentos e, fundamentalmente, combater a miséria e a fome, que é o grande objetivo da presidenta Dilma nesses próximos 4 anos. O objetivo da política é equilibrar o preço dos alimentos no mercado interno, além de apoiar os produtores. Poucos países no mundo, diz o nosso ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que poucos países no mundo têm condições de aumentar a produção de alimentos sem comprometer os seus recursos naturais. O Brasil está na vanguarda em projetos agropecuários sustentáveis. E, nesse sentido, há um programa específico voltado para a agricultura de baixo carbono, que já tem 2 bilhões disponibilizados para financiamento, para a agricultura de baixo carbono, que é justamente fortalecer a agricultura sem agressão ao meio ambiente, encontrar uma forma de compatibilizar a produção do Brasil, produção de alimentos, produção para exportação, sem agredir ao meio ambiente. E tudo isso acontece exatamente na semana em que teremos que iniciar aqui no Senado o debate sobre o Código Florestal. Eu puxo esse assunto aqui e tenho certeza que essa semana muitos outros senadores vão ter que se pronunciar sobre esse assunto, porque o Código Florestal foi aprovado na Câmara com um barulho ensurdecedor no sentido de que ou o Código acontece daquela forma ou os agricultores estarão sendo prejudicados. E nós sabemos que a intenção do governo do Brasil não é prejudicar agricultores, nem os pequenos e nem os grandes. Nós queremos cada vez mais fortalecer a nossa produção agrícola, que tem uma contribuição fantástica na nossa balança comercial favorável. Mas nós não podemos fazer isso em detrimento da nossa marca maior, que é a proteção do meio ambiente, que é a proteção das nossas florestas. E o ministro, ex-ministro do Meio Ambiente, Rubem Recupero, em sua reunião com a presidenta Dilma, junto com outros 8 ex-ministros do Meio Ambiente, ele foi muito preciso ao afirmar que longe de favorecer economicamente o agronegócio brasileiro, a aprovação do Código Florestal a toque de caixa pode nos trazer problemas gravíssimos para o Brasil, no sentido de que o Brasil pode ser identificado como um país que produz alimentos, produz para exportação, à custa da agressão ao meio ambiente. Então, nesse sentido, podemos sim estar aqui na aprovação do Código Florestal, criando sérios problemas para o agronegócio brasileiro. Então, a gente não pode encarar a situação de maneira simplista. Nós temos que aumentar a produção com novas tecnologias, nós temos que fortalecer a tecnologia do Brasil para produzir cada vez mais nas mesmas áreas, cada vez mais aumentar a nossa produtividade, de tal maneira que nós não venhamos receber a pecha de sermos um país devastador. Por isso, o Brasil tem que tomar muito cuidado. O Brasil já é fiscalizado de perto pelos protecionistas e imagine agora se eles denunciarem que o Brasil vai estar produzindo alimentos em áreas desmatadas ilegalmente. Ou seja, ao invés de fortalecer o agronegócio, que precisa de expansão de mercados, o código, do jeito que foi aprovado na Câmara, se não tiver a devida correção aqui no Senado, ele pode significar um empecilho para o agronegócio brasileiro. Hoje, a nossa soja só é exportada e só chega aos mercados estrangeiros mais interessantes para o Brasil, porque houve um comprometimento do nosso Brasil de que ela não seja produzida, em hipótese alguma, em área onde ocorra desmatamento ilegal. Imagine só se os protecionistas que vivem tentando criar dificuldade para o agronegócio brasileiro começarem a propalar que a nossa produção agrícola é fruto de desmatamentos ilegais. Portanto, eu quero alertar aqui a todas as pessoas que estão fazendo a defesa do agronegócio, porque nós também fazemos essa defesa, o agronegócio é muito importante, mas desde que consorciado com tecnologia, para não significar maior pressão sobre as nossas florestas e sobre o nosso meio ambiente. Nesse sentido, eu quero, senhor presidente, dizer da minha total disposição de fazer esse debate aqui. Hoje à noite mesmo, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores vai estar fazendo uma reflexão junto com a ministra do Meio Ambiente. Amanhã estaremos novamente numa nova reunião com outras pessoas presentes, uma reunião que está sendo convidada pelo senador Randolph Rodrigues, justamente para discutir as consequências da aprovação do Código Florestal nos termos em que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, nós, senadores da República, teremos sim que tomar as devidas providências no sentido de adequar o Código Florestal para que ele seja verdadeiramente a serviço do Brasil, a serviço do Brasil, que não seja a serviço de um segmento em detrimento de outro. Nós temos que buscar o caminho do equilíbrio e, sobre isso, eu quero que nós mantenhamos o debate no mais elevado nível nessa casa para que a gente encontre o melhor caminho para o Brasil, porque nós não podemos, em hipótese alguma, defender a ideia de que, para aumentar a produtividade no Brasil, para aumentar as nossas exportações de grãos, nós teríamos que agredir e que devastar a nossa floresta. Nós temos que proteger a nossa floresta, nós temos que proteger o meio ambiente, nós temos que proteger os nossos rios, nós temos que legislar em favor das APPs, das áreas de proteção, das reservas, da reserva legal, e aí sim defender o que a sociedade científica está defendendo, que é a gente investir cada vez mais em tecnologias para produzir cada vez mais e melhor e fazer o nosso Brasil continuar sendo um país respeitado como é hoje, do ponto de vista internacional, um país preocupado com o meio ambiente, que detém a maior floresta do planeta e tem que zelar por essa floresta, porque é um patrimônio nosso, mas é a serviço dos brasileiros e também da humanidade. E nós temos uma obrigação com as futuras gerações e não podemos perder de vista que pensar nas futuras gerações é proteger o nosso ambiente hoje e garantir condições de vida saudáveis para as futuras gerações. Que é a forma de expressar o nosso verdadeiro compromisso com o Brasil de hoje e com o Brasil do futuro. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância, e voltamos a esse tema ao longo dessa semana, porque teremos muito o que debater a esse respeito. Muito obrigado.